Salão Verde mostra a mobilização da sociedade civil em torno de temas socioambientais junto a governantes e legisladores. Eu sou José Carlos Oliveira e destaco a busca por justiça climática e o combate ao negacionismo.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
O Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, marcou o início de uma nova mobilização da sociedade civil no ano passado, a Virada Parlamentar Sustentável. Foi organizada por 65 entidades que promoveram 35 audiências e seminários no Congresso Nacional a fim de articular a agenda de desenvolvimento sustentável e bem-estar social da população junto a deputados e senadores. O evento foi tão bem sucedido que será repetido neste ano. Dois focos já estão definidos. Um deles é a garantia de justiça climática.
Precisamos construir instrumentos legislativos capazes de ajudar a reverter os impactos que o racismo ambiental tem gerado em nossa sociedade e caminharmos junto à justiça climática.
O outro é o combate ao negacionismo em torno da ciência e das mudanças climáticas.
Esse negacionismo da ciência que nos leva a um estado de obscurantismo em relação à própria construção do futuro.
Então bora cuidar, nós juntos somos mais. Vem nessa corrente do bem, o futuro é a gente que faz.
No programa de hoje, a gente vai mostrar um pouquinho dessa mobilização e a adesão de parlamentares de vários partidos que cobram ações mais concretas para o enfrentamento das causas e das consequências de eventos climáticos extremos que têm tirado a vida de milhares de brasileiros, provocado sérios prejuízos econômicos e deixado várias lacunas em relação ao futuro da atual e das próximas gerações.
Queremos funcionar como uma ferramenta para transformar esse nosso país, porque reconhecemos a importância da juventude nesse período de mudança e trazer a juventude para dentro da casa do povo, que é o Congresso Nacional.
Esse é Ian Coelho, da organização Jovens pelo Clima, uma das entidades promotoras da Virada Parlamentar Sustentável. Ao longo de 2023, o evento abordou 88 propostas legislativas em debates ligados a 15 dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Líder dessa articulação, o coordenador de política socioambiental do Instituto Democracia e Sustentabilidade, Marcos Burtmann, comemorou a participação de 27 parlamentares, 9 ministérios e 16 secretarias nacionais na mobilização da sociedade civil.
É ter toda a presença da sociedade civil conosco, construindo esse novo momento que agora se reinicia. Eu tenho certeza que após a virada do ano passado e nesta que nós estamos construindo, todos nós somos mais cidadãs e cidadãos.
Salão Verde.
Para a Virada Parlamentar Sustentável de 2024, a gente vai começar falando sobre negacionismo.
É negacionista. Bateu na porta errada.
O antropólogo Estélio Marras, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, a Universidade de São Paulo, já deu uma aula para a gente sobre esse tema.
O problema ecológico põe em xeque os frontes de modernização do mundo. E vem daí a reação, em grande parte, dos reacionários da atualidade, negando as ciências e as próprias respostas desse mundo que entra perigosamente nessa era geológica e social do chamado antropoceno. Essa negação leva a criar realidades paralelas, como se tudo não passasse de ideologia e narrativas arbitrárias.
Assessora para pautas das mulheres negras, pobreza e injustiça ambiental do Ministério das Mulheres, a arquiteta e ecologista Dulce Pereira reforça a necessidade do foco da próxima virada sustentável em combate ao negacionismo.
Eu sou dessa geração de pesquisadores. Éramos considerados loucos quando nós falávamos, por exemplo, da aceleração dos processos que acontecem na Terra. Éramos considerados antinacionalistas quando dizíamos que a nossa contaminação contaminação na Amazônia estava acabando com a possibilidade de vida qualificada em alguns países do Caribe. Nós éramos considerados irresponsáveis quando mostravam o nível de contaminação dos corpos das mulheres e homens que são atingidos pelos crimes ambientais. Então, esse negacionismo da ciência que nos leva a um estado de obscurantismo em relação à própria construção do futuro.
O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, dá exemplos do que avalia ser influência do negacionismo na pauta legislativa.
Como a gente viu com o marco temporal, com a pauta dos agrotóxicos, se a gente não tomar o cuidado, nós vamos ter um retrocesso muito grande com a lei do licenciamento ambiental.
Por isso, a coordenadora da Frente Parlamentar de Transição Climática Justa, deputada Socorro Neri, do Progressistas do Acre, elogia a mobilização da sociedade civil em busca de compromisso coletivo com um futuro mais sustentável.
Esta iniciativa tem sido uma força propulsora das mudanças necessárias na política socioambiental brasileira, que aponte para um futuro onde o Brasil possa ser e assumir a liderança global pelo exemplo. Nós precisamos, de forma coletiva, atuarmos com inteligência, com estratégia, com forte mobilização para vencermos os obstáculos, de modo muito especial, esse negacionismo presente no debate no Congresso Nacional.
Geógrafo com especialização em ecoturismo, o deputado professor Reginaldo Veras, do Partido Verde do Distrito Federal, faz brevíssimo histórico da importância e dos resultados da mobilização popular em torno de temas ambientais junto às autoridades.
Porque governos por si só não tomam essas atitudes. Somente a partir de 1992, a partir da Conferência do Meio Ambiente no Rio de Janeiro, com a forte presença das então organizações não governamentais, que a temática ambiental ganhou essa dimensão global.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
O programa destaca hoje a mobilização da sociedade civil, que cobra ações concretas de governantes e legisladores em temas socioambientais. Acabamos de mostrar que o combate ao negacionismo em torno das mudanças climáticas será um dos focos da próxima edição da Virada Parlamentar Sustentável, prevista para junho. Outro objetivo dessa mobilização é garantir a chamada justiça climática.
Justiça climática, yeah. Justiça. Justiça climática.
Se alguém ainda tem alguma dúvida sobre a relevância desse assunto, ouça Rogenir Costa, uma das coordenadoras da Fundação Avina e do programa Vozes pela Ação Climática.
Precisamos ter uma presença direta daquelas pessoas e segmentos que são mais vulnerabilizados às mudanças climáticas. Povos e comunidades tradicionais, pessoas que estão vivendo nas periferias das grandes cidades, que na prática são as pessoas que menos colaboram com os impactos para se gerar esse colapso climático ao qual chegamos, mas que são as mais afetadas com os eventos climáticos extremos.
Um bom exemplo de justiça climática envolve os catadores de materiais recicláveis.
Tudo vira lixo. Tudo pode virar lixo.
Como uma pessoa que nasceu no maior lixão da América Latina, catador de material reciclável, filho de uma catadora de material reciclável, durante muito tempo dentro do lixão eu tive meus sonhos roubados. Então acho que uma sociedade que não sonha com melhoria, com mudanças, ela está fadada ao fracasso.
Esse é Sebastião Santos, que ficou conhecido no mundo inteiro no documentário Lixo Extraordinário, concorrente ao Oscar de 2011, por mostrar o cotidiano do lixão de Gramacho, na Baixada Fluminense, já extinto.
Olhamos para o futuro com esperança, pelos avanços por vir. Um sonho de justiça social, dignidade e igualdade para aqueles que trabalham incansavelmente nas sombras, coletando os resíduos que outras pessoas descartam.
Tião, como é conhecido, participou de recente reunião de organização da Virada Parlamentar Sustentável deste ano. Ele elogiou algumas conquistas, como as leis que tratam da Política Nacional de Resíduos Sólidos e de Incentivo à Reciclagem, além do decreto que cria os certificados de crédito de reciclagem de logística reversa e de estruturação e reciclagem de embalagens em geral.
Simboliza o compromisso do fechamento humanizado dos lixões, a transição para um sistema de gestão de resíduos mais sustentáveis. Está trata-se de abrir portas de oportunidades econômicas e sociais para os catadores e catadoras de materiais escravos.
Atualmente, Tião Santos integra o movimento Eu Sou Catador, cheio de planos para o futuro.
Um futuro onde os catadores e catadoras sejam parceiros ativos da economia circular, recebendo o reconhecimento e a compensação justa pelo trabalho que prestam. São respeitados como defensores do meio ambiente e da comunidade.
A luta por justiça climática também passa pela valorização dos servidores que trabalham no dia a dia na execução das políticas públicas do setor, como ressalta André Café, dirigente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente.
Tanto pelo IBAMA, como pelo Instituto Chico Mendes e pelo Serviço Florestal Brasileiro, isso indica o quê? Que os servidores ambientais é que estarão colocando em prática tudo aquilo que tem sido pensado e articulado enquanto política ambiental. Nada mais justo que haja uma valorização.
Salão Verde.
Nessa reta final do programa, o coordenador de política socioambiental do Instituto Democracia e Solidariedade, Marcos Burtmann, fala de outras prioridades da virada parlamentar sustentável, que deve rolar em junho.
Nós temos aqui esse ano a culminância, por exemplo, da Lei do Mar, que há 11 anos tramita aqui dentro, a regulamentação da reforma tributária, da reforma 3S, a PEC do clima, a adaptação climática aos municípios, e só será decidido de maneira positiva e estruturante para esse futuro com a participação da sociedade civil.
A proposta de lei do mar, citada pelo Wurtmann, ainda enfrenta resistências no Congresso que o relator, deputado Túlio Gadelha, da Rede Sustentabilidade de Pernambuco, espera ver superadas neste ano.
Para a gente proteger os nossos oceanos, são muitas as pautas que nós precisamos convencer esse Congresso, que ainda é um Congresso muito conservador, um Congresso que olha muito para as pautas econômicas e pouco para a questão ambiental.
Diante da sucessão de eventos climáticos extremos, o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, cita algumas das prioridades da pauta ambiental, visando a produção de bens e serviços com menos emissão de gases poluentes.
Da transição energética, biocombustível, carbono, mas ter essas agendas como ferramenta para a gente fazer a nossa lição de casa, simplesmente a gente não quer esverdear a economia, a gente quer enfrentar a desigualdade, a gente quer que tenha distribuição de renda.
Nessa mesma linha, o coordenador da Frente Parlamentar da Agroecologia e Produtos Orgânicos, deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, pretende fortalecer a pauta de substituição gradual dos agrotóxicos.
Tem tudo a ver com isso que nós estamos discutindo aqui, a questão da produção de alimentos saudáveis sem produtos químicos.
Ian Coelho, do Movimento Jovens pelo Clima, apoia.
A gente sabe que o agro tem instituto para pensar, advoca políticas públicas, mas a gente precisa se reunir com todas as nossas diferenças e é isso que vai dar a nossa capacidade de transformação dentro do Congresso Nacional.
A primeira edição da Virada Parlamentar Sustentável em 2023 teve resultados tão expressivos que já inspira outras mobilizações semelhantes a partir deste ano. É o que revela o sociólogo Caio Magri, presidente do Instituto Ethos, focado em responsabilidade social.
A nossa expectativa é de que em agosto deste ano, a Frente Parlamentar Mista pelo Combate às Desigualdades faça aqui no Congresso uma virada parlamentar pelo combate às desigualdades.
O socioambientalista e educador popular Pedro Ivo, dirigente da Associação Terra Azul, tem uma longa lista de eventos para intensificar essa mobilização ao longo de 2024.
Nós vamos ter a Conferência Infanto Juvenil, a Conferência Adulta de Meio Ambiente, a COP da Biodiversidade, a COP da Desertificação. Criamos uma coalizão com 40 organizações nacionais que está coordenando a cúpula social da COP30.
O que será do amanhã se não começarmos por nós?
Ilustraram o programa de hoje trechos das músicas O Meio Ambiente de Amanhã, de Marcelo Valêncio, Vira Lixo, de Chico César e Sueli Mesquita, com o Seu Mar, Negacionista, composto e cantado por Rodrigo Piva, Justiça Climática Já, de Kate Honey.
Justiça Climática Já.
Salão Verde mostrou que justiça climática e combate ao negacionismo estão entre os focos da virada parlamentar sustentável prevista para junho. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Então bora cuidar. Vem nessa corrente do bem. Futuro é a gente que faz.